começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui falar com você sobre a depressão de dezembro. Dezembro é um mês que a ansiedade e a depressão acionam muitos gatilhos e levam a quadros clínicos muito desconfortáveis. Justamente nesse mês em que as canções natalinas tentam convencer a todos que o Natal existe, que ninguém é triste e que no mundo existe amor.
Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz.
Essa música, ela é de uma positividade tóxica muito violenta. Ao desafiar o ouvinte, dizendo, quero ver você não chorar, não olhar pra trás e nem se arrepender do que faz, ela exige uma desumanização muito agressiva. Porque o choro, ele é uma oportunidade da gente transbordar a intensidade de um sentimento. Ele nasce do agigantamento de um sentimento que de tão intenso não cabe mais dentro da gente. O choro, ele é terapêutico. É tão terapêutico que eu te pergunto, para onde foram as lágrimas que você não chorou? Eu vou até repetir a pergunta. Para onde foram as lágrimas que você não chorou? Talvez elas se converteram em alguns sintomas que os médicos talvez estejam procurando em vão encontrar causas e tratamentos para você. Chorar não é fraqueza. Chorar é se acolher. É se permitir reconhecer um instante de vulnerabilidade. Segurar o choro é prolongar o sofrimento. É se acorrentar aquela dor. A depressão de dezembro, ela é muito agravada por essa quase obrigação de todo mundo a todo instante ser feliz e demonstrar gratidão. Essa música que a gente citou aqui agora há pouco, além dela pedir para o indivíduo não chorar, ela pede ainda para ele não olhar para trás e nem se arrepender do que faz. E eu te pergunto, como é possível não olhar para trás e não se arrepender do que faz, justamente no período do ano em que a gente é bombardeado por retrospectivas? Os programas de TV, os programas de rádio, os aplicativos e até lá no nosso trabalho, toda hora a gente está vendo, lendo ou ouvindo algum tipo de retrospectiva. Como que a gente não vai ser provocado a olhar para trás e se arrepender de alguma coisa que a gente fez? O sofrimento de dezembro, ele está muito relacionado a esse desconforto entre a expectativa e a realidade. A expectativa de ganhar um presente do amigo X que tem a mesma qualidade e o mesmo valor que o presente que a gente deu. Só que a realidade vem e mais um ano a gente passa raiva recebendo um presente merda. A expectativa do que a gente imaginou que seria o ano e a realidade do ano que a gente construiu. A expectativa do reencontro familiar com harmonia, alegria e a realidade do encontro com a família de verdade. Aquela família com contradições, com relações tóxicas, com invejas, com rivalidades, com discussões e com violências. Essa distância entre a expectativa e a realidade, ela é muito agravada no mês de dezembro. Dezembro também anuncia o fim de mais um ano. E nesse momento em que a gente percebe esse fim se aproximando, acelera dentro da gente uma ansiedade de ter que dar conta da quantidade de promessas, planos, sonhos e metas que a gente ainda não transformou em realidade. Isso leva muita gente a um foco na falta, a um foco na escassez, no tudo que a gente não conquistou. E aí, Os gurus da autoajuda investem pesado nessa dor. Eles investem nessa dor porque esse sofrimento ele pode te impulsionar a comprar cursos, métodos, livros, treinamentos, mentorias, tudo que eles vendem para atender a demanda dessa sua dor, que muitas vezes essa dor é uma dor causada pelas armadilhas de expectativas criadas por eles mesmos, pelos mercados, pelas propagandas, por tudo que está fora da gente. Esses gurus, eles vão ficar te incentivando a coçar até a casca da ferida sair, e quando a sua ferida estiver bem exposta, eles vão jogar aquele metiolate das antigas, sabe? Aquele metiolate que arde. Daí você, no auge da dor, vai cair no colo deles para que eles possam te vender um band-aid. Sim, só um band-aid, mas ele vai causar a falsa impressão que a sua ferida sumiu. Esse caminho do autoconhecimento, ele requer investimento financeiro, requer investimento de tempo. É preciso a gente estar muito atento a quem nós vamos entregar as chaves dos portais da nossa mente. A minha porta de entrada no autoconhecimento, ela se deu através da PNL, Programação Neurolinguística. E depois que eu entrei nesse caminho, nunca mais parei. Eu comecei num instituto chamado Indesp e fui de curso em curso construindo mais habilidades para me relacionar melhor com as pessoas e para me relacionar melhor comigo mesmo. Hoje eu faço curso de psicologia, buscando ampliar ainda mais esse arsenal de ferramentas. Eu, olhando para o futuro, eu já tenho plano de estudar tanta coisa que eu acho que eu vou precisar de mais uns 50 anos para caber tanta curiosidade e tanta busca. Mas esse foi o meu caminho. Não necessariamente vai ser o seu caminho. Não necessariamente você precisa caminhar pelos mesmos lugares que eu caminhei. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, certa vez divulgou que o mês de dezembro é o que eles mais recebem ligações. Muitas vezes essas ligações são de pessoas que estão pensando em desistir da vida por não terem uma família tão unida quanto aquelas que aparecem nas propagandas natalinas. A grande questão por trás dessa dor pode ser o desejo de curar pessoas que ainda não se perceberam doentes, ou até mesmo curar pessoas que não estão doentes. Muitas vezes o que a gente atribui ao outro como doença é, na verdade, uma carência ainda não suprida dentro de nós mesmos. Por isso, é sempre bom lembrar dos versos cantados pela cantora Paula Toller.
Os outros são os outros e só. Depois de você, os outros são os outros e só.
É isso mesmo. Os outros são os outros e só. Não é da sua conta dar conta das escolhas dos seus antepassados. Se você não veio de uma família afetivamente responsável, uma família afetivamente responsável pode nascer de você. Você pode e merece dedicar atenção ao seu ciclo mais íntimo de relações. A ideia de uma mesa enorme, farta, cheia de gente comendo, brindando e trocando presentes, ela é ótima. Ela é ótima para o comércio, para quem precisa vender muito. Mas e para você? Faz mesmo sentido se obrigar a reunir ou a se reunir com tanta gente? Suas festas de final de ano precisam mesmo de tanta gente por perto? Será que você não se sentiria mais à vontade perto das pessoas que te permitem ser você mesmo, ser você mesma? Se você curte uma aglomeração familiar, se é divertido, acolhedor e é espiritualmente agregador, beleza. Se joga na rabanada e na sidra cerezé, tá ótimo. Mas se a tua paz, ela é construída a dois, a três ou sozinho, que sentido faz agredir a sua natureza para se encaixar na forma onde todo mundo tenta se encaixar? Lembra aí do conselho da sua mãe aquele conselho que sua mãe mais te deu nessa vida. Você não é todo mundo. Vou repetir para você lembrar, hein? Porque a sua mãe repetia. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Outra cilada é a gente só olhar para o que a gente não fez, para o que a gente não conquistou, para onde a gente não foi, para onde a gente não viajou. Focar nossa atenção na escassez só vai alimentar a nossa carência, o nosso sentimento de inadequação, a nossa frustração e a nossa culpa. É lógico que para medir a nossa evolução, é importante checar os resultados das metas e das promessas que a gente fez, que a gente estabeleceu. Mas por que que a gente dá tão pouca atenção para tudo aquilo que a gente conseguiu, para tudo aquilo que a gente conquistou? E quando eu falo tudo aquilo que a gente conseguiu, tudo aquilo que a gente conquistou, eu quero chamar a sua atenção para os passos que você deu, independente de onde você chegou. Vamos dar um exemplo aqui, olha só. Pensa o seguinte, pensa num indivíduo que lá no Réveillon do ano passado, ele estabeleceu como meta parar de fumar. E ele olhando para a vida dele agora, ele se percebe com um cigarro na mão. E ao traçar os resultados conquistados nesse ano, ele olha lá para aquela meta de parar de fumar, se vê com um cigarro na mão, ele fala, poxa, mais um ano eu não consegui. Mas vamos fazer uma conta aqui, gente. Pensa comigo o seguinte. Imagine que esse indivíduo que prometeu que ia parar de fumar, ele fumasse um maço de cigarro por dia. Em cada maço de cigarro tem 20 cigarros. Ou seja, esse indivíduo ele estava fumando 20 cigarros por dia. Imagine que agora, dezembro, esse cara esteja fumando só 5 cigarros por dia. Esse cara é um derrotado por não ter conseguido parar de fumar? Ou ele é um vencedor por ter deixado de fumar 15 cigarros por dia? Vamos ampliar esses números para você perceber a dimensão dos passos que esse cara deu. Ele fumava 7.300 cigarros por ano. Ele deixou de fumar 5.475 cigarros. A gente pode dizer que esse cara foi um fracasso esse ano? Não. Claro que não. Mas a nossa mente muitas vezes impõe esse tipo de crueldade para com a gente mesmo. Não é porque a gente não chegou no lugar que a gente planejou que a gente tem autorização para anular todos os passos que a gente deu até onde a gente chegou. Planejamento não é garantia de resultado pleno. Planejamento existe para apontar a direção, para ajudar a gente a pensar estratégia. Mas a vida real, ela apresenta para a gente muita informação que não existia quando tudo era plano. Quando a gente estava planejando, a gente não se dava conta nem imaginava que poderiam acontecer esses fatos no caminho, esses percalços do caminho. Daí, quando a gente vai lidar com a realidade, muitas vezes a gente precisa trocar o pneu do carro com o carro andando. É se virar nos 30. E isso muitas vezes só a gente sabe. Quem está olhando o nosso caminho, a nossa jornada, nem imagina o quanto a gente está precisando se virar para dar conta de ser quem a gente é. Muitas vezes, a gente precisa recuar um passo para depois avançar dois. Muitas vezes, a gente precisa voltar para o ponto de partida e recomeçar tudo de novo. Mas tudo isso é movimento. Tudo isso faz parte da construção do resultado. Por isso é muita crueldade se medir na base do conseguir e não conseguir. É muito importante a gente treinar o nosso olhar para ser grato e atento por cada passo que a gente dá. Ser grato e atento ao nosso passo a passo. Porque entre o 8 e o 80 existem 72 resultados possíveis. Olha aí com mais carinho para suas metas. Valorize o seu caminho, valorize o seu processo. E por fim, eu quero chamar sua atenção para o seu presente. E não estou falando presente no sentido de tempo, presente, passado, futuro. Eu estou falando do seu presente mesmo. Porque é bem comum a gente entrar em 10, 20 amigos X, comprar presente para o nosso amor, para os filhos, sobrinhos, pais, padrinhos, madrinhas, chefes, subordinados. E presente para a gente mesmo, hein? Quando a gente se dá presente para a gente mesmo, a gente fica bem chateado quando a gente não ganha presente ou não é lembrado por alguém que é muito importante por nós. E quando é a gente que se esquece. Quando a gente é incapaz de se dar um presente que revele em algum nível, no menor nível possível, o nosso amor próprio, nosso sentimento de importância e valor. Parte da depressão de dezembro, ela se dá por um sentimento de abandono. Mas quase sempre, o abandono não começa nos outros. Ele começa dentro da gente mesmo. Que tal você reverter esse sentimento de abandono se colocando como prioridade? Coloca aí na sua lista de compras o seu presente. Busca pensar em você mesmo ou em você mesma com o mesmo carinho que você pensa em reencontrar um amigo ou um familiar nesse final de ano. Promova esse grande reencontro com você. Faça o seu coração sorrir. E no mais, o que eu posso te dizer é que se tiver difícil ainda segurar essa onda da depressão de dezembro, pede ajuda. Talvez esse possa ser o seu grande presente. Avalie aí, sente aí. Percebe aí qual é a intensidade do seu desconforto. Tá difícil? Pede ajuda. Sua necessidade de ajuda talvez possa ser um telefonema lá para o CVV, para o Centro de Valorização da Vida. Pode ser uma consulta a um psicólogo, pode ser uma visita ao psiquiatra, pode ser desabafar com um amigo, pode ser caminhar um dia sozinho, sozinha, nas areias de alguma praia, numa trilha, pode ser dar um tempo das redes sociais. Enfim, só você sabe o tamanho do seu desconforto. E não é estranho, errado e nem incomum se sentir mal no mês de dezembro. Isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Só que esse mal-estar, ele muitas vezes ele é silenciado, ele é censurado. Muita gente se sente desconfortável, censurada, em dizer que está mal justamente no mês das festas. Mas esse mal-estar, ele é bem comum. Se esse for o seu caso, eu desejo muito que você se dê o presente de se dar atenção, de buscar ajuda. E se esse não é o seu problema, eu tenho muita gratidão por você, principalmente porque você escolheu ouvir até aqui. Você poderia ter desistido lá no começo do episódio, mas você teve empatia por compreender o universo emocional de tantas pessoas, tanta gente que vive essa depressão de dezembro. E por você ter demonstrado tanta empatia, eu te convido a compartilhar o link desse episódio nos seus grupos de WhatsApp. Quem sabe assim a gente consegue salvar mais gente, trazer conforto para mais gente que sente a depressão de dezembro. Olha, e se você deseja sugerir um tema para a gente conversar aqui, é só mandar mensagem lá no meu Instagram. Você vai lá no @ofabioflores, @ofabioflores, e você me ajuda a construir o tema do próximo episódio, tá bom? Já são quase 500 episódios e a minha criatividade está se esgotando. Eu preciso muito, muito, muito da sua sugestão de tema, tá bom? Vai lá no Instagram e manda mensagem para o @ofabioflores. Eu vou ficar muito feliz em ler a sua sugestão ou ouvir se você mandar uma mensagem de áudio. Aí a gente troca, né? Eu estou mandando áudio para você direto aqui pelo podcast. Você me manda um áudio lá no Instagram. Eu vou ficar feliz em conhecer sua voz também. Eu fico por aqui e te aguardo num próximo episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até a sua vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?